As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Ainda o incêndio que deflagrou na manhã deste domingo numa oficina automóvel e pintura na zona industrial de Tomar e que destruiu por completo as instalações da empresa Pereira e Veríssimo. O caso foi abordado esta manhã. A solicitação do vereador do PSD, Tiago Carrão, no decorrer da reunião do Executivo Municipal pelo Presidente Duque Cristóvão, que reconheceu que nesta fase aquilo que o município pode fazer é reduzido e defendeu a celeridade das empresas de seguros na avaliação deste caso para que a empresa que emprega presentemente mais de uma dezena de pessoas possa regressar rapidamente à atividade.
Eu próprio estive no local a acompanhar as operações do nosso e dos demais corpos de bombeiros que portanto, ocorreram ao local. Infelizmente não havia muito a fazer, porque o incêndio foi muito rápido e, portanto, não havia sequer, apesar de entre o alerta e a chegada dos bombeiros ao local, pelo menos os primeiros, que foram precisamente os nossos, ter demorado cerca de 5 minutos, não havia já sequer a possibilidade de entrar no interior das instalações. O combate ao incêndio foi todo pelo exterior do edifício, edifício esse que ficou totalmente destruído, não haverá ali muito que possa ser aproveitado. E, portanto, efetivamente, para além das perdas materiais, com certeza muito avultadas, podem estar em risco os tais 12 postos de trabalho que também referi ontem. Portanto, o pouco que naquele momento poderíamos fazer foi expressar não só a solidariedade, a nossa solidariedade com os proprietários e, passada esta fase, naturalmente, de avaliação que vão ter, e também com as companhias de seguros, perceber não só o que possa estar em causa, e, enfim, naturalmente, aquilo que possa ser a nossa colaboração, mas neste momento é uma fase, naturalmente, de avaliação, e aquilo que pedimos, já o pedi ontem, mas que volto a fazê-lo aqui, é que naturalmente que as companhias de seguros sejam céleres, porque se o forem, com certeza a possibilidade da empresa se voltar a reerguer é muito mais possível do que se, como infelizmente às vezes acontece, as empresas de seguros protelarem uma solução para, portanto, para os apoios que sejam devidos.
Luís Filipe Moita, o presidente do Núcleo do Entroncamento Vila Nova da Barquinha, da Liga dos Combatentes, abriu esta manhã, de segunda-feira, as cerimónias do Armistício de Paz, que aconteceu há 105 anos, no âmbito daquela que foi a Primeira Grande Guerra, recordando o então conflito, a presença portuguesa no mesmo. Luís Filipe Moita abordou a necessidade de paz num mundo onde ainda prevalecem os conflitos.
1918 e 1964 são dois anos do século XX que, independentemente de outras considerações, se inscrevem na memória dos portugueses como anos que se materializou o fim de duas guerras. Anos que marcam o fim de acontecimentos que exigiram esforços sobre-humanos a muitos deles, com consequências para além deles que ainda hoje perduram. Na verdade, às 11 horas do dia 11 do 11º mês de 1918, foi assinado o Armistício de Paz da Primeira Guerra Mundial. Hoje, prefazem-se 105 anos. Nesse dia, em companhia, foi assinado entre os aliados e a Alemanha, dentro de um vagão-restaurante, o fim das hostilidades bélicas. Ficou célebre a expressão há um décimo da hora, de um décimo dia, de um décimo mês. O mundo podia estar tranquilo e começar a trabalhar pela reconstrução. 17 países dos 5 continentes guerrearam entre si, através de alianças, porque relações que consideravam justas, mas que nunca poderão justificar o cenário de destruição de muitas cidades. E particularmente a morte de 10 milhões de soldados, 21 milhões que ficaram feridos, e assim como 13 milhões de civis que também perderam a vida. Só na cidade de Ypres existem 170 cemitérios militares devidamente conservados que nos oferecem um ambiente de reflexão permanente. Nada pode justificar estes números. Não esqueçamos que nesta guerra foram usadas pela primeira vez armas químicas construídas com gás mostarda. Também Portugal esteve presente, inicialmente em Angola e Moçambique, e um pouco mais tarde em diversos lugares da Europa com o chamado Corpo Expedicionário Português. Os portugueses estão sepultados em diversos cemitérios. Merece especial destaque o cemitério militar português de Reichsburg, onde estão sepultados 1.831 portugueses. Muitos morreram e tantos outros ficaram feridos. também de Vila Nova de Barquinha e Entroncamento, é significativo o número dos que participaram na guerra e faleceram. Daí, hoje estarmos aqui presentes junto ao monumento e túmulo de António Gonçalves Corado, primeiro soldado português a morrer em França na Grande Guerra. Neste dia do 105º aniversário do Armistício da Paz, queremos reafirmar que só a paz constrói a humanidade e que a guerra nunca é a solução para os problemas.
Fernando Freire, o presidente do município de Vila Nova da Barquinha, fez a intervenção seguinte, com a referência para aquilo que referiu ser o cumprimento do dever de recordar o momento. O autarca estabeleceu depois a relação dos nossos sentidos com a realidade da guerra.
Qualquer cidadão beneficia de direitos e garantias a que correspondem também deveres e responsabilidades. Hoje quero aqui recordar um dever que muitas vezes nos esquecemos, o dever de memória. Neste dia em que se comemoram os 105 anos do armistício, invoquemos aqueles portugueses que, mobilizados para a França e para as províncias ultramarinas, tombaram na frente de batalha. Tenho muita honra em vos receber junto ao local onde repousa António Gonçalves Corado, o primeiro soldado a morrer em França na Primeira Guerra Mundial. Mas também, se temos o dever de memória, também hoje é que quero aqui vivificar, tornar vivo os tempos atuais. A comunicação da guerra, ou em guerra, em que as tecnologias da comunicação e informação igualam a velocidade da luz, chegando até nós em tempo real e fintando as vertentes mais sensatas dos comportamentos humanos, terá tanto mais êxito quanto mais as pessoas se esquecerem que o homem tem 5 sentidos. Sim, temos 5 sentidos. E basta um deles estar ausente para que a comunicação fique coxa, fique deficiente, fique maltratada, parcial e, no limite, ser mentirosa. Ora, no que todos os dias entra para a nossa casa adentro, só podemos utilizar 2, a visão e a audição. Ficam 3 de fora, mais de metade. E um dos que nesta guerra mediática da propaganda não se pode, infelizmente, usar e ficar de fora, é absolutamente fulcral, o sentido do olfacto. Há poucas coisas mais horríveis nos destroços de guerra do que o cheiro que exala dos terrenos de batalha. As atrocidades, o viver naquelas terras, tomou de tal forma de assalto as nossas vidas, sobretudo as mediáticas, aquelas que assistimos na televisão, e cada vez mais as económicas, que nos perturbam em cada dia e colocam em crise o nosso bem-estar e o das nossas famílias.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Ourém aprovou a proposta de renovação do protocolo com a Santa Casa da Misericórdia de Fátima, Ourém, visando a continuidade do projeto Bata Branca. Recordo-se que o protocolo foi criado com o objetivo de enfrentar o impacto negativo causado pela escassez de médicos de família no concelho. Esta iniciativa municipal envolve um esforço conjunto com a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo e a União das Misericórdias Portuguesas, que disponibiliza uma comparticipação no valor de 27 euros hora para que os médicos estejam disponíveis para a prestação de consultas nos serviços de saúde primários. A entidade gestora do projeto é a Santa Casa da Misericórdia de Fátima, Ourém, que receberá do município de Ourém uma comparticipação remanescente no valor de 15 euros por hora para as consultas prestadas nas diferentes unidades de cuidados de saúde de Ourém. O protocolo prevê o financiamento na contratação de médicos até ao limite de 60 horas semanais. A ERSA ouviu, entretanto, o presidente do município de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, sobre o desenvolvimento do projeto Bata Branca, que conta atualmente com 6 médicos em funções, distribuídos por 5 extensões de saúde no concelho.
Por força do projeto que nós acelerámos com a ARS, na Bata Branca, onde neste momento conseguimos, onde o município está a comparticipar também com 15 euros à hora a prestação de serviços por médicos reformados ou que não estejam ligados ao SNS e que nos permite ter, no âmbito desse projeto, mais 6 médicos a trabalhar e que brevemente serão mais 2, serão 8, a trabalhar no Centro de Saúde de Ourém e também nas diversas extensões de saúde do concelho. E isso, obviamente, minorou muito o problema, não é a solução ideal, porque a solução ideal seria ter médicos de família do SNS, mas infelizmente isso não acontece, não no governo, o A Passos não tem conseguido encontrar soluções para a colocação de mais médicos no concelho e tivemos que recorrer a este projeto, que tem estado a correr bem. Nós temos neste momento contratualizadas 100 horas por semana, elas estão quase todas utilizadas já, e mesmo assim temos aqui neste momento 3 extensões que não têm médico civil, nem médico no âmbito do projeto, que contamos procurar resolver o mais rápido possível para que todas as pessoas fiquem com acesso pelo menos a um médico, pelo menos uma vez por semana, nas diversas extensões do concelho. Os tempos de espera nos centros de saúde depende sempre de haver médicos ou não. Como disse, neste momento, no âmbito do projeto de Tata Branca, nós temos mais 5 extensões de saúde que estão, que têm médico a trabalhar diariamente, ou pelo menos não diariamente, 2 ou 3 vezes por semana nas diversas extensões, e isso obviamente vai aliviar muito a pressão também no centro de saúde de Orém, sendo que, por aquilo que sei, como têm dito, hoje as pessoas continuam a ir madrugada para o centro de saúde, mas parece-me, e eu estive lá agora recentemente durante 2 dias, que essa situação não é necessária acontecer, porque felizmente tem havido médicos em número suficiente para as necessidades que existem. Pode haver um dia ou outro que isso possa não acontecer, mas os médicos que neste momento estão a prestar serviço no centro de saúde de Orem parece que têm sido mais ou menos em número suficiente para as necessidades que têm existido das pessoas que têm vindo ao centro de saúde habitualmente.
Rádio R, informação.
A União de Freguesias de Casais e Alviobeira está a ser alvo de melhoramentos da rede viária da freguesia. Os pormenores com o António Feliciano.
A Junta de Casais e Alviobeira, no Conselho de Tomar, está nesta altura a intervir num conjunto significativo de estradas da freguesia. Intervenções essas no âmbito dos contratos interadministrativos e que, refira-se, já estavam previstas no orçamento para este ano de 2023. Estão em causa obras na Venda Nova, em Casais e em Alviobeira, sendo que João Luís Alves, presidente da Junta, em entrevista à ERTE, fez um ponto de situação em torno do que está a ser feito.
O que está a acontecer é que estamos a alargar uma rua em Alviobeira, se tivermos que fazer muros, uma parte da verba está alocada a esse alargamento, a essa construção, e o restante, e se calhar a verba total não chega, a Junta ainda vai ter que pôr algum dinheiro do seu orçamento, mas o resto foi para a repavimentação ou a reconstrução de algumas ruas, de algumas vias aqui na freguesia. Portanto, estamos agora neste momento na rua do Lugar da Tubareira, portanto, uma parte do topo da freguesia, isto aqui é a seguir à Portela de Nechevra, no Salgueiral, porque é engraçado porque para entrarmos aqui para esta rua temos que passar por uma freguesia, pela freguesia da Igreja Nova. Portanto, estamos neste momento na rua do Salgueiral, estamos no Salgueiral, na rua Lugar da Tubareira, a fazer pavimentação. Já fizemos na Venda Nova, na rua da Associação, junto às vivendas, e também já fizemos no Valsas, na rua da estrada de Valsas, na zona de Casais, também uma requalificação de uma via que estava bastante degradada. E ainda temos, para a semana, a pavimentação de uma rua na zona da Alviobeira, que é a Rua da Ronfeira. Portanto, temos uma série de serviços a efetuar ao abrigo dos contratos interadministrativos.
Outra intervenção digna de registro centra-se na limpeza das margens da conhecida como Ribeira de Ceras, neste caso numa extensão na ordem dos 2,5 km. João Luís Alves explicou-nos as razões desta obra, recordando que este curso de água ainda alimenta muitos agricultores.
Vimos à Câmara para se proceder a esta limpeza, foi-nos atribuída uma verba a rondar os 10 mil euros e, portanto, foi-nos perguntado qual seria a ribeira que nós queríamos intervencionada, e nós optámos por fazer essa intervenção na Ribeira de Ceras. A Ribeira de Ceras é uma ribeira que no leito em que passa na nossa freguesia, é importante, é ainda importante, porque tem nas suas margens, ainda tem aquele sistema de rega antigo, que são as levadas. Portanto, ainda funciona, ainda há muita gente que cultiva nas margens da ribeira, e portanto, através dessas levadas, que são regos antigos, são desviados do curso da Ribeira, que passam por dentro das fazendas e dos terrenos cultivados. E por outro lado, a Ribeira de Ceras é uma ribeira que todo o ano corre água. Portanto, todo o ano a Ribeira de Ceras corre água no seu leito. Portanto, é importante, por essas duas razões, e porque as pessoas ainda cultivam, já não tanto como antigamente, mas ainda cultivam uma boa parte dessas terras, era importante que a Ribeira sofresse uma intervenção, porque há muitos anos, segundo dizem as pessoas, a partir do momento em que os terrenos deixaram de ser cultivados como eram antigamente, as pessoas deixaram de proceder à limpeza da Ribeira. E, portanto, ela estava em alguns sítios bastante assoreada, tivemos bastante suja, tivemos que assorear, tivemos que cortar, fazer alguma limpeza a nível das árvores também. Foi uma intervenção em cerca de 2.500 metros, 2,5 km que foi possível limpar.
Rádio R, informação.
A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil promove às 11h14 a 11ª edição do exercício público de sensibilização para o risco sísmico, denominado a Terra Treme. Trata-se de um exercício nacional organizado anualmente pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil em colaboração com diversas entidades públicas e privadas e que visa capacitar a população a saber como agir em caso de sismo. Saber o que fazer antes, durante e depois de um sismo, nomeadamente conhecer as medidas preventivas e os comportamentos de autoproteção a adotar, é a finalidade desta jornada que propõe a todos os cidadãos. O exercício compreende a realização de três gestos simples que podem fazer a diferença a quem os praticar perante a ocorrência de um sismo. A ação desenrola-se durante um minuto, no qual os participantes, a título individual ou coletivo, famílias, escolas, empresas, instituições públicas, privadas ou associativas, são convidadas a exercer os três gestos de autoproteção: baixar, proteger e aguardar. Com esta iniciativa, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil tem procurado alargar a reflexão e o debate em torno da temática do risco sísmico e a participação neste exercício de todos os setores da sociedade civil. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil convida, por isso, os cidadãos e as entidades a inscreverem-se em aterratreme.pt e a participarem como demonstração do seu compromisso pessoal e institucional para com a causa da proteção e segurança e como forma de apoio à expressão pública do seu envolvimento nesta ação de cidadania.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Sporting Tomar recebeu no último sábado o Hockey Clube de Braga em jogo a contar para a 8ª jornada da 1ª Divisão Nacional de Hockey em Patins. Os Leões eram até então a única equipa na prova que somava por vitórias os jogos realizados e a única que ainda não sabe o que é perder. Diante do emblema barcarense, os napantinos não foram além de um empate a 3 golos. O próximo jogo da equipa do Sporting Tomar para o campeonato é fora, neste caso, no reduto da Juventude Pacense, e realiza-se na quarta-feira, 15 de novembro.
Rádio Web, a primeira a informar.
União Tomar somou mais uma derrota este domingo diante da equipa do Alverca B em jogo da 11ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. A formação navantina perdeu por 5-1 diante de um adversário que, enquanto visitado, soma agora 4 vitórias e 1 empate. Já a equipa do União Tomar tem apenas 1 ponto fora de portas. Com esta derrota, o União Tomar é agora penúltimo da tabela classificativa, ocupando a 13ª posição. A próxima jornada realiza-se a 3 de dezembro. União Tomar desloca-se ao recinto do Sertanense. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Francisco Tavares.
Caro ouvinte, e de repente estamos a viver a pior crise da nossa democracia. De um dia para o outro, como se de um castelo de cartas, tudo se nos desmoronou. O pior é que todo este processo judicial vai demorar demasiado tempo, com consequências para o país devastadoras. Há muito tempo que venho a chamar a atenção, em Tomar, por exemplo, para o afastamento dos políticos e do povo e vice-versa. Muitos dos meus colegas na Assembleia Municipal acham mesmo um problema de sumenos e já nem escondem em plena Assembleia que é algo que não devemos fazer nada. Inerente a essa aproximação, tem de estar naturalmente a transparência e o acesso à informação. O poder é afrodisíaco e não poucas vezes os portadores do cargo que têm esse poder esquecem-se daquilo que devia guiar todos os políticos, que é o bem comum. Naturalmente não estou a dizer com isto que há corrupção ou algo do género no nosso município. Fico claro, não tenho qualquer indício nesse sentido, até porque pelo cargo de desempenho teria a obrigação moral de o reportar. Mas claramente podia haver mais transparência, a começar pela informação que é disponibilizada ao cidadão comum sobre a gestão do município. Mas voltando ao tema nacional, e ao momento incrivelmente danoso para o país, não vou cair no erro de comentar algo que desconheço e em que não sou inclusivamente especialista. Aliás, acho mesmo que essa devia ser uma mensagem que o Sr. Presidente da República devia lançar rapidamente aos portugueses. Tenham calma. Isto porque, com grande parte de uma comunicação social excitada com o assunto, estamos a divulgar informações contraditórias e que em nada beneficiam o país. Primeiro falamos em direto de perfis falsos nas redes sociais X, depois o Primeiro-Ministro, afinal, foi confundido com o Ministro da Economia nas escutas, afinal, já não foi. Depois o Governador do Banco de Portugal foi convidado para o Primeiro-Ministro pelo Presidente da República, afinal, já não foi. Ministros com droga em casa, a passear o cão de pijama na rua. E conseguimos passar a ideia, infelizmente não muito errada, de pândano total e de desgoverno. No entanto, tenho que ser duro ao dizer que o que aconteceu acima de tudo tem um culpado, o povo português. É o povo português que tem votado consecutivamente nestes políticos e, em vez de um pensamento crítico, tem sucessivamente votado com base em soundbites e promessas vazias. Criminalizar o enriquecimento ilícito, regulamentar o lobby, são tudo ideias e propostas que, por exemplo, o CDS tem vindo a dar há muitos e muitos anos a esta parte. Mas com especial enfoque nas últimas eleições legislativas. E o que é que aconteceu? Os portugueses acharam por bem retirar o partido do Parlamento. Espero mesmo que este evento, que trará consequências inimagináveis para o nosso país e para a sua credibilidade, possam fazer com que os portugueses abram os olhos e, de uma vez por todas, deem mais importância ao seu voto e quem colocam a conduzir os destinos do país. Triste sina nossa. No entanto, o pior é que ninguém ficou muito surpreendido com tudo isto. Espero bem que tenhamos aprendido. Sempre não tenho grande esperança. Tenha uma boa semana.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem. Fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.